as manifestações que estão ocorrendo por todo o Brasil quase sempre utilizam as redes sociais para informarem as pessoas sobre o encontro. Essa ferramenta se tornou um importante instrumento para a mobilização social e também de discussão entre as pessoas sobre os acontecimentos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com o professor de Ciência Política da UFMG, professor Marcos Abílio. Boa tarde, professor.
Boa tarde, como vai?
Seja tudo bem, seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Obrigado.
Professor, a gente comentou aí que muitas dessas manifestações são marcadas pelas redes sociais. Como tem sido a atuação das redes sociais aí nos protestos até agora?
Bem, as plataformas digitais, elas têm um papel fundamental em permitir, permitir que os cidadãos, os manifestantes, seja quem for, tenham acesso a informações para além dos meios de comunicação de massa. Se até então, antes das redes, nós tínhamos os meios massivos, a televisão, o rádio, os jornais impressos como fontes de informação, as novas tecnologias de informação e comunicação, mais especificamente as plataformas digitais, elas permitem que os internautas possam acessar outras percepções do mesmo fenômeno. Se você tem um conglomerado midiático que tem uma determinada percepção sobre as mobilizações, na rede você terá outros atores que poderão manifestar as suas diferentes percepções e dando outras versões sobre o mesmo fato. Esse é o primeiro ponto. Portanto, a gente tem uma pluralidade maior de fontes de informação, que é algo que certamente fortalece a democracia. Há problemas como anonimato ou informações falsas também que podem circular, mas os internautas, com o tempo de utilização, eles vão aprendendo a se apropriar e conseguir fugir dessas armadilhas. Um outro ponto importante é nós pensarmos a capacidade, primeiro, pensarmos essas plataformas digitais como uma plataforma de sociabilidade, no qual os diferentes indivíduos, cidadãos e cidadãs, podem interagir, né, e partilhar, trocar percepções de mundo, interpretações de fenômenos, rever suas posições e produzir determinadas percepções coletivas sobre o que está acontecendo no seu entorno. Nesse sentido, as diferentes organizações que participam das mobilizações, elas podem buscar mais aderentes, aquelas pessoas até então desmobilizadas, eles podem se tornar simpatizantes e aderentes das causas que estão lá em jogo. Isso permite uma articulação entre esses militantes que estão ligados a determinadas causas buscarem mais simpatizantes, como também pode ter uma articulação entre os diferentes movimentos, na busca pela construção de uma rede solidária. Então você tem ao mesmo tempo o movimento negro, que está em conexão com o movimento feminista, que está em conexão com a Praia da Estação, com o Fora Lacerda, com a Marcha das Vadias, etc. Então o que nós temos é uma construção de uma rede solidária e que partilha percepções de mundo que colaboram para nós compreendermos o que está acontecendo agora no Brasil.
Professor, muitas dessas manifestações, a maioria, eu acho, delas, são marcadas pelas redes sociais, as pessoas tomam conhecimento do horário, da reunião, pelas redes sociais. Pode-se dizer que as redes sociais estão sendo fundamentais para essas manifestações?
Com certeza. Eu diria que as plataformas digitais, elas têm um papel fundamental nessas manifestações. Obviamente, nós não podemos pensar que não exista manifestação sem articulações na rede digital, porque senão nós não teríamos como explicar as manifestações antes da internet. Mas nas sociedades contemporâneas do século XXI, as redes digitais, elas têm um papel fundamental na articulação, na capacidade de atrair cidadãos e cidadãs até então desmobilizados para suas causas, como também permitir que haja o desenvolvimento de estratégias para as realizações que vão acontecer nas ruas. Então, as pessoas definem horários, discutem qual que é o percurso, como vão se articular, o que deve ser feito dependendo da situação. Então, isso tudo, essa articulação toda é feita nas redes, o que permite que você possa ter um aumento do número de pessoas participando.
Professor, justamente sobre atrair pessoas que não estão ligadas, às vezes, às causas sociais, algumas pessoas comentam que a gente ouve dizer, né, que nesse protesto tem muitos manifestantes aí que nunca tiveram ligado a essas causas e acabam indo como se fosse por uma moda. Isso pode ser um efeito, de repente, às vezes negativo, não sei, provocado pelas redes sociais?
Eu não entraria numa questão valorativa se isso é negativo ou positivo.
Certo.
Tem uma pesquisa que foi feita em São Paulo que fala que 70% dos manifestantes que estiveram numa das manifestações nunca tinham participado de uma manifestação das ruas. Assim como a rede digital é um espaço de sociabilidade, as ruas também são. Então, inegavelmente, você vai ter vários perfis dentro das manifestações. Aqueles que estão realmente envolvidos com determinadas causas, aqueles que são simpatizantes e aqueles que vão lá porque faz parte, está todo mundo indo, então eu também vou estar. Agora, isso não é negativo, porque essas pessoas que até então são inclusive interessadas, apáticas, elas podem, naquela interação aqui, naquele ambiente social, passar a se interessar por uma determinada causa que lhe seja percebida como relevante.
Certo, agora são 4h40, você está no Expresso 104,5, estamos conversando com o professor de Ciência Política da UFMG, Marcos Abílio. Professor, as manifestações que vêm ocorrendo aí possuem algumas especificidades aí em relação às manifestações que a gente comentou aí, às vezes do passado e tal. Como a falta de uma liderança assim, visível, fácil de identificar, e de partidos políticos. As redes sociais podem ser uma influência sobre esse modelo, assim, por isso que é difícil às vezes de ver uma liderança ou dos partidos assumirem essa liderança?
São duas coisas importantes serem ditas. Primeiro, assim como nas redes, as ruas elas têm uma pluralidade de vozes. Nas redes digitais você tem várias demandas, várias páginas, vários perfis com demandas das mais variadas. E como as pessoas estão interagindo nesses espaços, quando elas vão para as ruas, elas também vão se manifestar a partir dessas redes, pequenas redes, que são criadas dentro das plataformas digitais. Então, se você tem uma causa específica do movimento negro ou do movimento LGBT, as pessoas vão estar lá, elas interagem nas redes e vão estar nas ruas. Então, tem essa questão, essa miríade de demandas, né? E exatamente pelo fato das plataformas digitais terem uma lógica horizontalizada, é difícil você encontrar algum movimento que seja capaz de abarcar todas essas diferentes demandas. Mas é fato que nos processos de ondas de protesto, como nós estamos vivendo agora, você começa, no primeiro momento, com uma lógica muito difusa, você não consegue encontrar uma liderança específica, mas no decorrer da onda de protesto, você começa a perceber o surgimento de lideranças que nascem naturalmente do processo. No caso específico de Belo Horizonte, nós temos o COPAC, que já começou a virar uma referência. Agora, como que se constrói essa liderança? Isso é decorrente da legitimidade da maneira como eles estão se colocando e quais são as suas demandas. Eles conseguem angariar outros movimentos e participantes de outros movimentos, e também aqueles até então apáticos que passam a ser simpatizantes e participar, eles conseguem angariar uma legitimidade que faz com que eles comecem a ser seguidos. Então, naturalmente, surgem novas lideranças. Essas lideranças são importantes, inclusive, para poder servirem como interlocutor das demandas sociais com o poder político.
Professor, a gente comentou aí que muitas informações que não aparecem na mídia são divulgadas nas redes sociais e quase a maioria do que a gente vê nas redes sociais acaba sendo um outro olhar mesmo do que está na grande mídia. O que está na grande mídia às vezes não se reproduz nas redes sociais. Essa cobertura ajuda a criar uma crítica sobre a cobertura da grande mídia?
Com certeza. Os atores midiáticos eles trabalham a partir da sua legitimidade. Se começamos a perceber que eles não estão a informar exatamente ou de uma forma deturpada o que está acontecendo, a tendência é que as pessoas migrem mais para as redes sociais, né? Já tem um grande número de jovens, eu não tenho os números agora exatos para você, mas eu posso dizer que já tem uma porcentagem enorme de jovens que a principal fonte de informação para eles é a rede digital e não mais os conglomerados midiáticos tradicionais. Quanto mais a discrepância entre a grande mídia e as informações que correm nas redes, a tendência é você ter, em algum momento, as próprias redes pautando a grande mídia, porque tem certas informações que elas não podem deixar de dar. Então, elas vão atrás e acabam, a internet acaba por pautar a grande mídia.
Professor, no caso dessas manifestações que estão acontecendo agora em todo o país, elas começaram em São Paulo. No início, era a grande mídia até era contra e taxava às vezes como vândalos e baderneiros. E aí, depois daquele incidente na quinta-feira, quando a PM agiu com truculência, isso foi mostrado nas redes sociais, a grande mídia mudou o discurso. Isso aconteceu por causa das redes sociais, na opinião do senhor?
Eu acho que aconteceu também, mas a gente não pode resumir a explicação desse fenômeno apenas pela questão das redes sociais. Porque nós não podemos esquecer também que naquela fatídica noite de quinta-feira, jornalistas também foram agredidos pelo aparato policial. Né? Então, se você faz parte desse campo, que é o campo midiático, e você vê esse campo agredido, acaba que os meios a grande mídia também ela tem que repensar sua postura em relação à truculência da polícia. Então você tem as redes sociais e também tem o fato de você ter tido agressões ali contra os jornalistas, né?
E a partir dessa mudança da grande mídia, as manifestações cresceram em todo o país. Aparentemente, no meu ver, às vezes, com uma certa influência disso também, assim, uma aceitação da grande mídia, as pessoas foram para as ruas. Será que um dia a gente pode pensar que a gente não precisaria dessa mudança da grande mídia para ir para as ruas? As mídias sociais conseguiriam lidar com isso, assim, se a gente precisar de um aval da grande mídia?
Isso tem várias coisas a serem pensadas. Primeiro, a questão da exclusão digital. Nós continuamos tendo no Brasil, a última pesquisa que saiu do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, apenas 50% da população brasileira acessou a internet no último mês. Então nós continuamos tendo uma grande parcela da população excluída. Se você tem uma grande parcela da população excluída, a principal fonte de informação para eles continua sendo a grande mídia.
Certo, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e uma boa tarde.
Ok, obrigado e um abraço a todos que eu ouvi.
Boa tarde. Bom, acabamos de conversar aí com o professor de Ciência Política da UFMG, Marcos Abílio. Ele falou sobre a mobilização social através das redes sociais, sobretudo nesses protestos que têm acontecido por todo o Brasil. A Rádio UFMG Educativa está cobrindo todas as manifestações em Belo Horizonte. Fique ligado aqui pelo 104,5 FM ou pelo www.ufmg.com/rádio. E fique ligado também no Facebook da rádio, facebook.com/UFMG Educativa.